Saúde e Bem-Estar, que nesta manhã tem o imenso prazer de conversar com o Javier Camarra, da Associação Brasileira de Farmacêuticos e Homeopatas. Aliás, hoje o foco é muito grande no campo da homeopatia. E a gente destaca esse assunto nesse momento com o Javier. Javier, tudo bem contigo, amigo? Bom dia, bem-vindo aqui também no Facebook da tua Rádio Alvorada. Bom dia.
Bom dia, como estão? Tudo bem? É um prazer estar com vocês. A gente agradece a oportunidade de falar um pouco da homeopatia num momento tão difícil da história brasileira.
E como é que está esse momento? Está crescendo a homeopatia ou não?
A homeopatia é uma prática integrativa com mais de 200 anos de desenvolvimento, foi criada na Europa. Ela está aqui no Brasil desde 1840, então ela é mais que centenária. Está reconhecida no Sistema Único de Saúde desde o ano de 2006, por meio de uma portaria específica do Ministério da Saúde, a 971, e se integra também a outras práticas terapêuticas que também vem crescendo de importância aqui no país, considerando essas práticas que não são vinculadas à alopatia, o modelo médico predominante, né? E nós temos um cenário de trabalho da farmácia homeopática brasileira muito importante, muito dinâmico e em crescimento no país. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 1.000 farmácias homeopáticas atuando no território brasileiro, com dados do Conselho Federal de Farmácia, fora outras farmácias que não se declaram homeopáticas, mas que também manipulam medicamentos homeopáticos.
O Javier, e esse crescimento deve ser o quê, hein?
Há, desde os anos 60, um aumento da procura pela população mundial de opções terapêuticas que não fossem tão agressivas tanto à saúde humana como de outros organismos e também ao meio ambiente, porque os medicamentos alopáticos têm essa capacidade de provocar danos ambientais importantes. Então, isso trouxe uma busca por outras opções que fossem menos agressivas do ponto de vista terapêutico e do ponto de vista ambiental. E a homeopatia é uma dessas práticas que oferece essa possibilidade.
E os resultados com isso, Javier, têm dado bons resultados ultimamente?
A homeopatia tem aumentado o número de pesquisas científicas a cada ano. Nós podemos dizer que não dá para comparar com o volume, a magnitude de pesquisas que a alopatia faz, que a medicina predominante faz, mas nós temos aí pelo menos alguns milhares de artigos sendo produzidos todos os anos em universidades, institutos de pesquisa em várias partes do mundo. A homeopatia está presente em mais de 80 países, se a gente for pensar na inserção internacional dela, né? E o Brasil é um dos países mais importantes, porque são mais de 25 mil profissionais de saúde atuando, entre médicos, farmacêuticos, cirurgiões, dentistas, médicos veterinários, entre outras profissões que estão se aproximando, como a enfermagem e a fisioterapia. Então, a homeopatia está crescendo bastante. Nós temos em torno de 10 milhões de brasileiros usuários de homeopatia nesse momento. No mundo, são em torno de 500 milhões.
Javier, quando falamos aqui em patologias, o que a homeopatia hoje é mais procurada nesse campo aí, hein?
Na verdade, ela é procurada de modo geral. Não há contraindicações, não há limitações em relação a que tipo de doença a gente pode tratar, né? Tanto casos agudos quanto doenças crônicas importantes podem ser tratadas pela homeopatia. O importante é que a homeopatia pode ser usada somente ela, ou ela também pode ser usada de maneira complementar a outras terapêuticas. Inclusive, a homeopatia pode atuar de maneira colaborativa acompanhando tratamentos alopáticos. Acho que essa é uma das questões mais importantes que a gente tem que considerar, porque às vezes as pessoas falam, não, homeopatia, eu só vou usar a homeopatia. Não necessariamente. Você pode ter uma pessoa que está com um tratamento continuado, não se pode interromper a medicação desse paciente, e a homeopatia pode atuar de maneira complementar ali, contribuindo para a melhoria do estado geral e da condição de saúde do paciente.
Seria um suporte a mais, é isso?
Seria um suporte a mais, exatamente.
Nada atrapalha, né?
Não, com certeza.
Todo mundo pode usar?
Não há contraindicações do ponto de vista de faixas etárias, então você pode usar desde crianças até pessoas idosas. Não há contraindicações em relação a públicos vulneráveis específicos, como, por exemplo, gestantes, pessoas com necessidades especiais. Não há restrições nesse sentido.
Mas sempre com boa orientação, né, Javier?
Tem que ter orientação do profissional de saúde habilitado em homeopatia, ou médico, ou farmacêutico, ou outros profissionais que atuam nessa especialidade. Ela é uma especialidade em várias profissões de saúde aqui no Brasil.
O Javier, nós enfrentamos um problema muito sério, que é a automedicação. No campo da homeopatia, acontece muito isso ou não?
Nós também lidamos com essa dificuldade. Como os medicamentos homeopáticos são usados em grandes diluições, eles são muito diluídos, há uma redução do risco de intoxicações usando medicamentos homeopáticos, ou praticamente esse risco inexiste. Mas, em comparação com os medicamentos alopáticos. Mas isto não impede que, de repente, você usar de maneira indevida e sem orientação um medicamento homeopático, você possa ter algum desconforto. Então, a orientação do profissional de saúde habilitado em homeopatia é fundamental nesse contexto. E o farmacêutico pode trabalhar muito bem com isso, porque nós somos os profissionais relacionados com o medicamento homeopático.
O Javier, uma outra coisa. Hoje as pessoas querem resultados para ontem, né? Isso nem sempre é possível, né? Na homeopatia, como é que começam os primeiros resultados, hein?
O resultado pode ser rápido ou mais, um pouco mais demorado, dependendo da dimensão do problema de saúde que você apresente. Em quadros agudos, a homeopatia tem que ser tão rápida quanto qualquer outra prática terapêutica. Então, é corriqueiro, por exemplo, na aplicação pediátrica da homeopatia, o médico homeopata pediatra ele tem que resolver o problema do paciente em algumas horas, no máximo alguns dias, como é o caso que a gente pode citar de pneumonias infantis, né? Pneumonias infantis, um tratamento convencional, você leva até 15 dias de tratamento, incluindo internação em instituição hospitalar. No tratamento homeopático, uma faixa de dias menor a isso já é mais adequada, porque o médico quer retirar o paciente do sofrimento o mais rápido possível. Então, aí 3, 4, 5 dias é uma média de intervenção.
No Saúde e Bem-Estar de hoje, estamos conversando aqui com o Javier Gamarra, da Associação Brasileira de Farmacêuticos e Homeopatas. E como já frisamos aqui, o foco é muito grande no campo da homeopatia no Brasil e também no mundo. O Javier, um outro problema que enfrentamos no dia a dia, né, e é terrível, são as fake news, né? Muita coisa mentirosa nas fake news em relação a, inclusive na área da saúde. No caso das homeopatias, também enfrentamos essa realidade hoje?
Infelizmente tem muita informação, ou melhor, desinformação. Sim. Espalhada pela rede mundial de computadores, pela internet, pelas redes sociais em modo geral. A gente tem sempre aconselhado, alertado as pessoas a procurarem informações de qualidade com as autoridades de saúde e com as instituições homeopáticas ou nas instituições universitárias. Eu, além de ser presidente da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopáticos, eu sou professor universitário em Curitiba, numa instituição chamada Uniandrade, e aqui a gente trabalha não só com homeopatia, mas com outras áreas de conhecimento, e a gente presta bastante orientação, tanto ao público acadêmico como à população que consulta de modo geral.
Tá certo. Ô Javier, no campo da homeopatia, o que mais te preocupa hoje, hein?
O que preocupa a população mundial como um todo, a pandemia do coronavírus, né, do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que causa essa doença terrível, muito rápida e muito perigosa, chamada COVID-19. É uma doença mortal, não só para as pessoas da população idosa. Isso quem está achando que pode circular livremente pelas cidades ou voltar a ter as atividades econômicas sem nenhum cuidado, está cometendo um erro de interpretação gravíssimo que pode custar a sua saúde ou mesmo a sua vida, ou a saúde ou a vida de outras pessoas, inclusive as pessoas que você ama. Eu acho que é mais importante a destacar a população é que as medidas de prevenção ao novo coronavírus estão baseadas no isolamento ou no distanciamento social, na intensificação da higiene, né? Uma questão que a gente já tinha que fazer antes e não estava fazendo, agora a gente resgatou esse hábito que é muito salutar, e também atender às orientações dos profissionais e das autoridades de saúde. A homeopatia tem sido utilizada em vários países também no enfrentamento dessa pandemia. A homeopatia tem um histórico de uso em quadros epidêmicos graves desde a sua criação, há mais de 200 anos atrás, e a gente tem tido resultados interessantes, né? Só que como a homeopatia sempre está sempre sob muita crítica, muita desconfiança, a gente toma muito cuidado e responsabilidade no uso dessa terapêutica. Mas, na verdade, como a homeopatia não trata doenças, mas sim os pacientes doentes, estimulando a sua capacidade orgânica de reagir aos problemas de saúde, a gente pode utilizar a homeopatia também no enfrentamento dessa doença terrível. Mas é importante frisar uma coisa para a população. Não existe na literatura médica mundial ou brasileira referência a medicamentos ou a vacinas que neste momento sejam consideradas eficazes para a COVID-19. Isto é um contexto internacional. Ninguém, se vocês encontrarem na internet, por exemplo, informações de medicamentos homeopáticos que são preventivos para a Covid-19, não existem. Nós não temos referências na literatura científica nacional e internacional que dê embasamento para isso. Nós temos o suporte da experiência que a homeopatia tem com o enfrentamento de pandemias para coletar sintomas referentes a essas doenças, encontrar medicamentos que sejam adequados a essa sintomatologia e administrar para os pacientes, tanto em caráter preventivo quanto em caráter terapêutico. A Índia, o governo indiano, está usando massivamente a homeopatia lá no território indiano e a mortalidade lá está relativamente baixa em comparação com outros países de grande porte. Né? Eles estão usando já desde o início da pandemia, já há várias semanas, e se vocês pegarem os dados epidemiológicos da OMS em relação à Índia e outros países, vão perceber que a Índia está numa situação, vamos colocar assim, menos pior do que outras nações.
Javier, além de professor, você também representa uma associação muito forte no Brasil, né? Associação Brasileira de Farmacêuticos e Homeopatas. Temos a seguinte questão aqui também, né, que as pessoas se preocupam bastante, chamada hoje de coronavírus político. Como é que você vê essa questão hoje no Brasil, hein?
Isso só está prejudicando a população. Esse embate político, que não nos leva a nada, a não ser aumentar a tensão social e nos levar à beira de um conflito social, ela tem que diminuir. Eu tenho a impressão que os políticos estão agindo de uma maneira extremamente irresponsável, e não importa a bandeira partidária, não importa se você está à esquerda, à direita ou no centro, estão sendo infelizes, porque estão desinformando, desorientando, deixando a população insegura, sem saber de que maneira a atuar. O que eu recomendo para a população? A gente não tem que prestar atenção a esses políticos brigões. Hein? Vamos fazer o que nos cabe no nosso dia a dia. Se nós temos orientações das nossas autoridades, nas nossas cidades, nos nossos territórios, para eventualmente que sejam feitas as reaberturas graduais, responsáveis e cuidadosas de certas atividades, vamos contribuir com as autoridades, tomando as medidas preventivas que cada indivíduo pode ter. Se estamos em cidades, em territórios onde a quarentena está mais rigorosa, nós temos que entender e obedecer às orientações das autoridades, porque é isto que vai ajudar a poupar vidas. Os dados epidemiológicos são muito claros. Milhares de vidas brasileiras foram salvas nas cidades em que houve maior rigor na quarentena social. E a gente tem que manter isso. Então é muito triste saber que o mandatário máximo da República está transmitindo informações conflituosas que desorientam a população, indicando que, por exemplo, a Covid-19 é uma gripezinha qualquer. Isso foi uma atitude extremamente infeliz e carente de embasamento técnico-científico.
O que se percebe é ponto positivo, Javier, de que os municípios merecem os parabéns, inclusive nós aqui também na nossa região, os municípios fazendo muito bem a sua parte, né?
Sim. Uhum. Se não fossem vários governadores e os prefeitos nas cidades assumirem essa cruzada, nós com certeza estaremos lamentando muito mais do que as 30 mil mortes que nós temos no país nesse momento. Então a gente tem que enaltecer e parabenizar o trabalho dos políticos nos locais, né, que com responsabilidade, com critério, com compromisso e com amor à população têm atuado de maneira protetiva para evitarmos maior número de pessoas doentes e maior número de vítimas fatais. Eu vou repetir, essa é uma doença que nós não conhecemos bem, é um agente patógeno extremamente agressivo, extremamente rápido. Eu acompanhei um caso de um paciente atleta de 100 quilos com 35 anos de idade que entrou em óbito em 36 horas. Eu acho que é preciso começar a prestar atenção nesses sinais. Não é porque ninguém da tua família adoentou ou, infelizmente, faleceu, que essa doença tem que ser deixada de lado ou pode se considerar uma doença desimportante, fraca, passageira, que não vai fazer mal. Isto é um pensamento perigoso. A gente tem que fazer a população entender que, se puder, fique em casa. Tome as medidas de prevenção. Se tiver que ir trabalhar, se tiver que sair para buscar alimentação, para ir ao serviço de saúde ou ir à farmácia, que são serviços essenciais que principalmente estão ativos, tome todas as medidas e use a máscara. Eu vejo gente usando máscara no pescoço, gente deixando o nariz à mostra, gente sem máscara. Isso é desamor, gente. Isso é desrespeito, isso é desconsideração para com a sua saúde e para com a saúde do seu próximo. E não esqueçam que esse próximo pode não ser uma pessoa desconhecida, pode ser um parente e ser uma pessoa que você ama.
É verdade. Javier, para as pessoas que nunca tiveram contato ou informações da homeopatia e querem saber mais, querem ingressar nesse campo importante na prevenção de muitas patologias, como é que faz nesse momento então, hein?
Procure um médico homeopata na sua cidade ou farmacêutico homeopata nas farmácias homeopáticas que nós temos espalhadas pelo país. Converse com ele, procure orientação. Outra coisa, não vão buscar automedicação sem orientação usando medicamento homeopático, só porque tem gente que por aí, de maneira errônea, fala que medicamento homeopático é inócuo, é totalmente seguro, não faz mal. Qualquer medicamento, de qualquer prática terapêutica que seja utilizado sem orientação responsável de um profissional de saúde, pode trazer danos à nossa saúde. A gente não pode esquecer disso. A gente quer comentar uma coisa importante para vocês. Os homeopatas brasileiros, encabeçados pela Associação Médica Homeopática Brasileira, a BFH, a nossa Associação de Farmacêuticos, também está contribuindo junto com outros profissionais de saúde homeopatas, cirurgiões dentistas, médicos veterinários principalmente. Estamos iniciando uma campanha de atendimento homeopático para pacientes suspeitos de Covid-19 ou pacientes com quadro de Covid-19, gratuitamente em sistema de telemedicina. Esta campanha em breve vai ser lançada em vários estados do país. Para vocês terem uma ideia, nós já temos perto de 70 farmácias cadastradas em 15 estados da federação que vão oferecer medicamentos prescritos por médicos homeopatas com um preço reduzido em relação ao preço médio do mercado, para facilitar o acesso desses cidadãos que procurarem tratamento homeopático em caso de suspeita de Covid-19 ou em quadros confirmados com essa doença. Mas o importante é procurar o profissional de saúde homeopata para receber orientação. Essa campanha é encabeçada pela Associação Médica Homeopática Brasileira e em breve nós vamos lançar essa campanha. E vai, inclusive, ter unidades do Rio Grande do Sul que vão prestar o atendimento também.
Javier, foi bom demais nossa conversa. Te desejo boa sorte, sucesso, conte com a gente sempre, tá bom?
Boa sorte para todos nós. Eu agradeço a oportunidade e reforço a todos. Fiquem em casa, medidas de higiene e proteção e medicamento homeopático, usar somente com orientação de médico, de farmacêutico ou outro profissional de saúde homeopata.
Um abraço, bom dia para ti, cara.
Um bom dia e um forte abraço.
Assim conversamos com Javier Gamarra, professor e também atual presidente da Associação Brasileira de Farmacêuticos e Homeopatas, homeopatia que vem crescendo a cada dia, cada ano que passa, uma